Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Guia de Conduta para Médico Veterinário Intensivet, de Rodrigo Cardoso Rabelo. É um manual técnico de consulta voltado à rotina de urgência, internação e cuidados intensivos de pequenos animais. Publicada pela MedVet, a segunda edição de 2018 reúne 167 páginas organizadas em protocolos, rotinas e fichas de uso interno para serviços veterinários. Em vez de desenvolver longas revisões teóricas de cada enfermidade, a obra privilegia a padronização operacional, recepção de emergências, atendimento em consultório, bloco cirúrgico, internação, monitoramento e alta. O sumário confirma a presença de instrumentos aplicáveis a situações críticas, como prova de carga em choque, transfusão sanguínea, classificação de sepse ou estris, controle de dor, trauma crânioencefálico e cuidados neonatais. O livro também incorpora questões profissionais de biossegurança, comunicação e responsabilidade clínica. Seu propósito é oferecer um referencial conciso para decisões e processos recorrentes, sem substituir o julgamento do médico veterinário. A avaliação individual do paciente ou a atualização contínua das evidências científicas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, padronização da rotina clínica como eixo da assistência intensiva. A proposta central do guia é transformar atividades frequentes de um serviço veterinário em rotinas reconhecíveis e reproduzíveis. A organização passa pela recepção de emergências, pelos consultórios, pelo centro cirúrgico e pelo internamento, indicando que o cuidado do paciente crítico não depende apenas de uma intervenção isolada. Depende também de transições seguras entre setores, registros claros e critérios compartilhados pela equipe. Essa perspectiva é particularmente relevante em plantões, nos quais a pressão de tempo, alternância de profissionais e maior risco de omissões. Ao estruturar regras de admissão e alta manutenção dos animais internados e monitoramento, o livro enfatiza a continuidade assistencial. A padronização não equivale a aplicar uma resposta automática a todos os casos. Ela cria uma base para que dados essenciais sejam obtidos, prioridades sejam definidas e desvios clínicos sejam percebidos com maior rapidez. O próprio aviso editorial sobre a evolução da medicina reforça esse limite de doses. Contraindicações e procedimentos precisam ser conferidos à luz das evidências atuais. Assim, os protocolos funcionam como apoio à organização e segurança, enquanto a decisão final permanece vinculada à competência e à responsabilidade do médico veterinário diante das particularidades de cada animal. Em segundo lugar, triagem emergencial e estabilização do paciente grave. A seção dedicada à atenção emergencial na recepção situa a triagem como uma etapa clínica decisiva, e não como mera formalidade administrativa. Em serviços de urgência, a ordem de chegada não define necessariamente a ordem de atendimento pacientes com alterações circulatórias. Respiratórias, neurológicas ou traumáticas podem exigir avaliação imediata e estabilização antes de qualquer investigação extensa. O guia se conecta a essa lógica ao incluir, na rotina de internação, padronização de acesso venoso de urgência e prova de carga para pacientes em choque. Esses recursos apontam para uma conduta sequencial reconhecer gravidade, obter acesso, monitorar a resposta e reavaliar continuamente. A utilidade prática de algoritmos destacada por leitores está justamente em reduzir a dependência de memória sob estresse e tornar explícitos os passos que devem ser verificados. Contudo, um algoritmo não elimina a necessidade de exame clínico e interpretação fisiológica. A resposta à fluidoterapia, por exemplo, precisa ser avaliada no contexto do quadro circulatório, respiratório e do risco de sobrecarga. Ao reunir emergência e internação no mesmo fluxo, a obra sugere que estabilização inicial e vigilância posterior são partes do mesmo processo, não momentos clínicos desconectados. Em terceiro lugar, monitoramento, suporte circulatório e protocolos de internação, o internamento recebe atenção extensa porque pacientes graves exigem acompanhamento sistemático, não apenas prescrições iniciais. O sumário inclui protocolos de monitoração, enfermagem, transfusão de sangue, reposição de potássio em fluidos e medida da pressão intraabdominal com prevenção da síndrome compartimental. Em conjunto, Esses itens revelam uma preocupação operacional e intervenções complexas precisam ser acompanhadas por parâmetros, registros e rotinas capazes de detectar resposta inadequada ou novas complicações. A presença de cálculos de requerimento diário de fluidos, controle de bolsas e etiquetas também destaca que erros de processo podem comprometer tratamentos tecnicamente corretos. Padronizar identificação, volumes e acompanhamento reduz ambiguidades entre turnos e melhora a rastreabilidade do que foi administrado. A classificação de pacientes sépticos ou com SRIS introduz outra dimensão importante à necessidade de reconhecer padrões sistêmicos em vez de observar alterações isoladas. Ainda assim, classificações são instrumentos de apoio e não diagnósticos definitivos. O profissional deve correlacionar sinais clínicos, exames disponíveis e evolução individual. O mérito do formato do guia está em aproximar a medicina intensiva de ferramentas executáveis pela equipe. Seu limite, inevitável em uma obra concisa, é que protocolos requerem capacitação, infraestrutura e atualização para serem aplicados de modo seguro e contextualizado. Em quarto lugar, segurança no centro cirúrgico, controle da dor e transição pós-anestésica, o livro não restringe a conduta intensiva ao leito de internação. Ao reservar espaço para rotina no bloco cirúrgico, normatização da avaliação pré-operatória, ficha anestésica, retorno pós-anestésico e transferência para internação. Ele trata o período perioperatório como uma cadeia de segurança. A avaliação antes do procedimento ajuda a identificar fatores de risco e a planejar monitoramento. O registro anestésico permite documentar intervenções e respostas, e a transferência organizada evita que informações críticas se percam quando o paciente muda de setor. Essa integração é especialmente importante para animais vulneráveis após anestesia ou cirurgia, pois alterações de dor, perfusão, temperatura ou consciência podem surgir ou se tornar mais evidentes na recuperação. A inclusão de um protocolo MLK para controle da dor indica interesse por estratégias estruturadas de analgesia, sem autorizar a leitura de que qualquer esquema seja universal. A escolha de fármacos, doses e vias exige ponderação individual, avaliação de contraindicações e consulta a referências atualizadas. Também aparecem ficha de descrição cirúrgica e termo de ciência e consentimento para procedimentos invasivos. Esses documentos relacionam qualidade clínica, comunicação com responsáveis e responsabilidade profissional. Portanto, a contribuição do guia é mostrar que segurança cirúrgica resulta da soma entre planejamento, documentação, monitoramento e comunicação entre profissionais e tutores. Por último, biossegurança, documentação e direitos do paciente veterinário e do responsável. Além dos protocolos clínicos, a obra inclui orientações sobre conduta profissional, equipamentos de proteção individual, rotina de plantão, estagiários e alunos, política de direitos do paciente veterinário e de seu proprietário. Essa amplitude diferencia um guia de serviço de um simples compêndio de doenças. O atendimento de urgência envolve risco biológico, manipulação de animais doloridos ou instáveis, decisões com custos e prognósticos incertos e participação de diversos níveis de experiência na equipe. Nesse contexto, o uso adequado de proteção individual e a supervisão de estudantes são componentes de segurança para profissionais, pacientes e responsáveis. As fichas internas previstas no livro ampliam essa lógica, checklists de alta, orientações pós-alta. Formulários de consentimento e registros de transferência tornam explícitas informações que, se comunicadas apenas verbalmente, podem ser incompletas ou esquecidas. A documentação também favorece continuidade do tratamento e delimita responsabilidades, mas não substitui conversa clara e empática com o responsável. O texto editorial atribui ao médico veterinário a definição do melhor tratamento e a responsabilidade pelas decisões tomadas. Essa ressalva é coerente com o papel do manual, ele organiza condutas e reduz falhas previsíveis, mas não transfere a um protocolo a obrigação ética, legal e técnica de analisar cada caso em conclusão. Guia de Conduta para Médico Veterinário Intensivet é mais indicado a médicos veterinários que atuam ou pretendem atuar em plantões, hospitais, internação e atendimento de urgência de pequenos animais. Estudantes em fase prática e profissionais recém-formados podem encontrar nele uma estrutura para compreender o fluxo de um serviço, desde a recepção até a alta, desde que utilizem o material sob supervisão, com estudo complementar e atualização científica. Para equipes já experientes, o valor tende a estar menos em substituir referências aprofundadas e mais apoiar a revisão de processos, formulários, checklists e rotinas internas. Seu benefício prático está na reunião de condutas operacionais, que costumam ficar dispersas entre protocolos institucionais, anotações de plantão e obras extensas. Foco em acesso venoso urgente, choque, transfusão, monitoramento, anestesia e analgesia. Higiene de feridas e documentação torna o conteúdo diretamente relacionado a decisões recorrentes no ambiente hospitalar. Ao mesmo tempo, o livro ressalta que a evolução das evidências pode exigir revisão de informações, doses e contraindicações, postura indispensável em medicina intensiva. Comparado a manuais centrados exclusivamente em diagnósticos ou terapêuticas de doenças específicas, destaca-se pela visão de funcionamento do serviço. Ele articula prática clínica, biossegurança, comunicação, registros e continuidade assistencial. Essa característica o torna uma ferramenta de consulta rápida e de padronização, não uma fonte única para casos complexos. Sua melhor utilização ocorre quando protocolos servem para organizar o raciocínio e a equipe, preservando a avaliação individual e a responsabilidade do profissional. Se você quiser apoiar Rodrigo C. Rabelo, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!